derrama paz. Vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós.
Jesus Cristo diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Não há dúvida, nosso Senhor é o início e é o fim. A Ele toda a honra e toda a glória. No ano litúrgico da Igreja, chegamos à última celebração do ano. Comemoramos, lembramos Cristo Rei, o nosso Senhor, que é Rei e que é aquele que era, que é e que será. E a partir da outra quarta-feira, estaremos nos preparando para o Natal, tempo de Advento. E assim também nós queremos nos preparar para esta celebração na certeza daquilo que nos diz 1 João: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E também neste ômega, nesse finzinho de ano litúrgico, nós também queremos entregar tudo aquilo que pesa, os nossos pesos, os nossos pecados, nas mãos de Deus. Quando João viu Jesus passar, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é com esta certeza que nós também queremos celebrar, na certeza de que Deus tira o pecado do mundo e que todos aqueles que buscam a Jesus Cristo encontrarão aceitação, reconciliação, vida nova e perdão, pois Ele é o nosso bom pastor.
Meu bom pastor, sabias que me perdi? Meu bom pastor, querias me perto de ti? Buscaste-me, achaste-me, levaste-me salvo ao teu lar. Do teu amor, meu bom pastor, jamais poderei me afastar. Meu bom pastor, guia, Senhor e Rei, meu bom pastor, para sempre ao teu lado estarei.
Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Palavra de Deus não é apenas um livro de histórias, mas é um livro que muda as histórias. Quando lemos desta palavra, nos vem falando o nosso Senhor, que também assim é o começo e é o fim, e Ele também refaz os caminhos da nossa vida. Quando de novo temos fé, Deus não coloca um ponto final, mas Ele coloca uma vírgula, um novo começo. E é esta esperança que também Jesus de novo mostra para nós hoje na palavra, dizendo que o nosso mundo é dEle e que estamos cuidados, amparados nas mãos desse Deus que é conosco hoje e sempre. E assim, lemos do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 5 ao 19. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. Aí eles perguntaram: mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isto vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam esta gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isto dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras e sabedoria para que seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus, aguardam e a exercitam no dia a dia. Colocamos esta celebração só para os cuidados de Deus quando nos unimos em oração. Bondoso Deus, agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Precisamos da Tua orientação para a jornada da nossa vida. Por isso, rogamos que venhas falar conosco, em especial nessa época de final de ano, quando a nossa tendência é nos ocuparmos com coisas demais. Ajuda-nos a silenciar para que possamos te ouvir. Que a tua palavra nos deixe constantemente alertas, para que a oração e a vigilante meditação possa nos fazer entender a tua palavra, e assim te pedimos, ilumina-nos com teu Santo Espírito. Concede-nos assim um ouvir a tua palavra abençoado. Isso te pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor e suficiente Salvador. Amém. Queremos nós, assim, exaltar ao nosso Deus e Rei.
Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei, quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória.
Ele é o rei da glória e ele vem. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Chegamos ao final do calendário litúrgico da igreja. Geralmente isso é uma confusão ter que explicar que terminou o calendário da igreja, mas o calendário civil continua ocorrendo. Na verdade, o que termina são as formas como nós celebramos em nossas comunidades. Agora nos preparamos assim para fazer o desfecho daquilo que Jesus nos ensinou ao longo de todo um período, ao longo de 52 semanas. E agora de novo nos preparamos para receber Jesus como uma criança em nossas casas e também em nossas vidas. Assim faltam apenas algumas semanas para começar o Advento e nós também, mesmo que o calendário da igreja termine, também começamos a pensar, já é o fim, o ano já está terminando, o que aconteceu esse ano? Quantas coisas vivenciamos, quantas coisas não vivenciamos, que ano foi esse? E assim chegamos no Evangelho. O Evangelho nos lembra que nossa existência nesse mundo muitas vezes é breve, que ela é passageira. Jesus lembrou aqueles que estavam encantados com aquele aspecto majestoso do templo em Jerusalém, que era ornado com belas pedras e por coisas que haviam também sido ofertadas, que tudo isso passa. Essas recordações de Jesus também valem para nós hoje. Não importa as nossas belas casas, automóveis, nossas igrejas, nossas profissões, nossos projetos, metas pessoais, pessoas que não são preciosas, tudo isso passa. Como nos diz o Evangelho de Lucas, um dia chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído e não ficará pedra em cima de pedra. Jesus não está querendo ser um desmancha-prazeres ou revelando uma visão pessimista do mundo e das coisas que o próprio ser humano criou a partir daquilo que Deus nos deu. Jesus está simplesmente nos lembrando de que é preciso orientar nossas vidas em direção a Deus. Ou seja, na perspectiva daquilo que é definitivo, a eternidade. O motivo é simples. Tudo passa. Tudo um dia será destruído. E diante do anúncio do fim aos seguidores de Jesus, muitos deles curiosos e também ansiosos, como nós também hoje, e que também hoje nós nos perguntamos, Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar que é isso que vai acontecer? Jesus então responde, falando de sinais que se referem à natureza. Haverá grandes tremores na terra, acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu, que se referem à história humana, de uma nação contra outra guerreando, um país atacando o outro, e coisas também que se referem à própria vida daqueles e daquelas que seguiam a Jesus, e por extensão, também, a cada um e a cada uma de nós. Quando dizem, tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos de vocês vão aparecer fingindo ser eu, dizendo, eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Portanto, nada ficará fora do juízo de Deus. Nem a criação, nem a vida humana e nem mesmo a vida de cada um de nós. Muitos, e certamente eu e você já buscamos observar esses sinais e se já não estão acontecendo nesse momento, se observarmos com atenção, é fato que Jesus nos dá vários sinais. Acontecem em todas as épocas e ao longo de toda a história da humanidade. Sempre houve e sempre haverá tremores de terras e desastres da natureza. Sempre haverá guerras e sempre haverá revoluções. Haverá também falsos profetas e pastores também no caminho do povo de Deus. Tem sido assim desde Adão e Eva. Foi assim também no tempo dos discípulos, ainda é hoje e também será amanhã, ou melhor, até quando Deus resolver que será o fim de todas as coisas. Então, por que Jesus indicou esses sinais? Qual seria o motivo se esses sinais sempre estiveram presentes na história da humanidade? Talvez uma resposta que nos ajude a aquietar o nosso próprio coração seja dizer, para deixar claro, que cada geração deve estar em estado sempre de alerta, como nos diz o evangelista Lucas. E que por isso mesmo, cada um de nós deve levar a sua vida pessoal e também dar o seu testemunho no mundo com muita, muita seriedade. Portanto, o fim das coisas não é somente o final, mas tem uma finalidade dada a partir de Jesus, que é a perseverança que nós ganhamos com através da nossa alma, ou seja, a salvação de toda aquela pessoa que persevera na fé em Jesus Cristo. Através do texto, podemos perceber três recomendações que Jesus Cristo nos dá. A primeira é, tomem cuidado para que ninguém engane vocês. No mundo atual, ele nos faz crer que ter é muitas vezes mais importante do que ser. Assim perdemos de vista aquilo que é essencial em nossa vida e ficamos somente com o trivial e aquilo que é passageiro muitas vezes ganha muito mais valor do que aquilo que realmente coloca significado na nossa vida. O mesmo se aplica também à fé. Cada dia mais pessoas que se utilizam da fé também para barganhar com Deus. Não se pode comprar Deus, não se pode comprar um lugar no céu. Isso já aprendemos na história com Martinho Lutero. E como advertiu Jesus no texto bíblico, é preciso tomar cuidado, prestar atenção e assim também estar de sobreaviso. E isto somente conseguimos fazer quando nós buscamos a Deus, através da sua palavra, através de um coração sábio, que também pode discernir aquilo que leva a Deus e aquilo que também nos afasta dele. Uma segunda coisa também que Jesus Cristo nos diz, nos recomenda é, e isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho, ao que o evangelista Lucas diz. Jesus anuncia, em meio aos sinais do fim dos tempos, aos seus seguidores, que eles vão ser perseguidos por causa do seu nome, que as pessoas que o seguem e dão testemunho do amor de Deus podem vir a sofrer. Mas é Jesus que vai promover tudo e todo necessário para que também assim haja testemunho. É Ele quem nos dará também sabedoria. Basta decidir com um coração e uma mente e não se preocupar antes da hora. Testemunho também acontece através do nosso exemplo, através da nossa postura no cotidiano da vida de todas aquelas pessoas que nos cercam. Uma vida digna, de uma pessoa que trabalha honestamente pelo pão de cada dia, sem viver à toa, mas construindo a sua própria vida e daquelas pessoas que se encontram ao seu redor com muita dignidade, mesmo sabendo que tudo terá um fim. O testemunho sempre deve ser um testemunho completo, não deve ser um testemunho meia boca. Deve ser um testemunho de mente e de coração, pés e mãos, na igreja e também lá onde você se encontra nesse momento e lá por onde você ainda virá a caminhar. Uma última recomendação que Jesus Cristo nos dá é: fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Até o dia e a hora, quando o fim chegar, em meio a um cenário muitas vezes de catástrofes naturais, acontecimentos pavorosos e dramas da vida humana, os seguidores de Jesus, mas assim também eu e você, somos convocados a sempre perseverarmos na nossa fé, sem nos deixar levar pelo engano e assim também suportar através do desânimo e não ficar somente na traição ou nas desilusões. Perseverar é a palavra que Jesus Cristo nos diz, e perseverar assim também é suportar firme, e isso somente conseguimos quando nós somos fiéis a Deus e confiamos na promessa de Jesus Cristo presente, também no texto que antes ouvimos, nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. A força para isso nós obtemos através da nossa rememoração diária do nosso batismo, na confissão, na reconciliação com as pessoas, quando nos fortalecemos também no culto, através da ceia, para o qual o próprio Senhor nos convida. Por isso, são inspiradoras também as palavras que o pastor Dietrich Bonhoeffer escreveu, que diz: só os que amam a terra e a Deus podem crer no reino de Deus. A partir de uma dedicação decidida ao aquém, surge uma fé no além. Cristo não conduz os seres humanos a remotas regiões fora do mundo, mas lhes devolve a terra da qual são filhos. O que realmente esperam pelo reino de Deus, perseveram até o fim, apesar dos conflitos da vida e dos defeitos da sociedade. Permaneçam fiéis à terra sem abandoná-las. Com certeza, esse foi um ano de coisas muito atípicas em nossa vida. Pense agora numa das coisas nas quais você pode perseverar na tua própria vida, numa coisa que aconteceu de boa nesse último ano que passou. Que Deus assim te ajude e que assim Deus também te acompanhe e te dê fé, segurança e também paz. E a esse Deus nós também louvamos e cantamos, como muitas das mulheres na nossa igreja fazem em todos os seus encontros, quando cantamos: Jesus Cristo é Rei e Senhor.
Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino e o louvor, é Senhor somente, hoje e eternamente. Ao chegar o dia final, para este mundo com seu mal, nós aos pés de Cristo confessaremos isto. Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino e o louvor, é Senhor somente, hoje eternamente.
Que bom que nós podemos celebrar e podemos juntos dizer que o nosso Senhor é o Alfa, é o Ômega, de que o nosso Senhor é conosco, Ele é Rei e Senhor. Que assim também nós queremos pedir que todos vocês possam também compartilhar esta mensagem entre vocês, entre as pessoas. Semeiem a esperança ali onde vocês estão. Compartilhem esta celebração, inscrevam-se no canal do YouTube. Queremos chegar ao fim desta celebração, quando queremos nos unir em oração. Oremos. Bondoso Deus, intercedemos por todos os que sofrem, pelos desanimados, pelos sem esperança, pelos solitários e pelos enlutados, pelas pessoas que estão com sua saúde fragilizada. Fortalece, anima na sua fragilidade, restaura ali onde é necessário. Intercedemos pelas nossas famílias, que em nosso lar possa haver diálogo e respeito mútuo. Intercedemos que teu Espírito Consolador e Animador se faça sentir na vida de cada um de nós. Ajuda-nos a aproveitar o tempo que se desacortina diante de nós, para fazermos o bem e exercitarmos o amor e semearmos a paz. Oramos por todas as pessoas cristãs, para que estejam abertas e alertas para a tua presença, para que através das suas palavras, dos seus atos, a luz de Cristo brilhe neste mundo. Gratos, Senhor, que Tu viestes a nós nesse culto. Gratos pela Tua orientação, que recebemos através da Tua palavra, que anima, orienta na jornada da vida. Concede-nos sabedoria para vivermos conforme a Tua vontade na nossa família, com os nossos familiares e ali onde também temos a nossa vida profissional. Auxilia-nos a caminhar nos Teus caminhos com fé, esperança, amor e alegria. Oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sim, Deus está conosco do começo ao fim. E por isso que nós também confiamos na palavra do salmista que diz: Tu, Senhor, me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. E é com essa certeza que Deus põe sobre nós a sua mão, nos cerca por detrás e por diante com a sua bênção. E assim, ali onde estamos, queremos receber a bênção de Deus. Que o Senhor esteja sobre ti para te mostrar o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para te abençoar e te proteger. O Senhor esteja atrás de ti para te salvar da falsidade das pessoas más. O Senhor esteja abaixo de ti para te amparares quando caíres e te tirar das armadilhas. O Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. O Senhor esteja ao redor de ti para te defender quando outros caírem em cima de ti. O Senhor esteja sobre ti para te abençoar, e assim te abençoe e te proteja, hoje e sempre. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Este final de semana temos eleições em Joinville. Em muitas grandes cidades do nosso país temos o segundo turno. Lembro de uma palavra do Antigo Testamento de Provérbios: quando os justos florescem, o povo se alegra; quando os ímpios governam, o povo geme. Que nós possamos usar o nosso direito de votarmos, de escolhermos as melhores pessoas, para que nós possamos escolher os justos, para que o nosso povo possa ter alegria. Que assim também Deus ilumine a cada um de nós quando votarmos, para que possamos fazer as melhores escolhas. E aqueles que já estão eleitos, que possam a cada dia servir, que possam a cada dia usar os seus dons para fazer o bem comum ali onde estão. E principalmente, olhar para aqueles que mais precisam, lá onde a vida mais dói, que lá possa o Estado chegar e ajudar, na certeza de que Deus está lá e que Ele também pode usar bons governantes para transformar esse mundo. E assim, que até a próxima vez que nos vermos, que Deus nos guarde na palma da sua mão, pois aqui nos reunimos, apesar de estarmos em muitos lugares diferentes, como um só rebanho, e é isso que ouvimos.
Com alegria, venha
luz amanheceu, Cristo reina, glória a Deus. Dia de esplendor e luz, de alegria, paz, verdade. Quando nosso sol Jesus revelar-se em majestade, venha a luz amanheceu, Cristo reina, glória a Deus.